Muito bom dia, cidade. Bom dia para você que se liga com a gente aqui na Rádio Estúdio FM. Nesta manhã de quinta-feira, 27 de abril de 2023. Bom dia, Simone. Bem-vinda. Mais uma vez estamos aqui com o Versificando.
E é isso aí, Versificando mais uma vez conosco. Agradeço a audiência de todos aí e hoje temos conosco Camila Lima. Camila, que é bacharela em letras e tradução pela Unesp e atua como revisora e preparadora de textos para o mercado editorial independente há 3 anos. Em seu perfil no Instagram, compartilha conteúdo sobre a língua portuguesa, direcionado especificamente a escritoras, a fim de que elas vejam o português como sua ferramenta de trabalho e escrevam com cada vez mais estratégia. Bom dia, Camila!
Bom dia, Fi!
Quero dizer que é uma grande alegria ter você aqui conosco. Camila, que também foi revisora das minhas duas obras, dos meus dois livros, Pé de Pé e também o Alfredo. Alfredo, que foi lançado no último domingo. E, então, Camila, conte mais um pouquinho sobre a sua trajetória, como você se descobriu nesse universo das letras e como você iniciou essa busca por tentar trazer a língua para escritoras de uma forma mais compreensível.
Beleza. Primeiro, obrigada. Queria agradecer o convite de participar aqui do Versificando com você. E a minha jornada, ela começou pelo gosto pela leitura, né? Começou por aí mesmo, contato com os livros. E nessa fase de entrar em uma faculdade, né, de você decidir o que vai fazer pro resto da vida, chegou um momento em que eu decidi que eu queria sim trabalhar com livros, que eu queria focar nessa parte do editorial, e foi por isso que eu resolvi fazer um curso voltado para a área de tradução, né, para trabalhar especificamente com a tradução de livros. Mas eu não esperava que no caminho eu fosse gostar tanto de português, né, que também é uma habilidade muito importante para o tradutor. E nesse caminho eu falei, peguei gosto pela coisa e já pensei, meu Deus, eu vou focar nisso, vou não só para a área da tradução, mas também vou trabalhar com livros na questão de revisar e tudo mais. E até por causa desse gosto pelo português, que eu também falo de português para escritores na internet também, compartilho. Tenho esse contato com escritores também ao compartilhar sobre esse conteúdo.
Que bacana. E a Camila eu conheci já tem algum tempo, que quando eu comecei, eu já estava há algum tempo trabalhando com literatura, trabalhando com poesia, e quando eu comecei a entender que tornava-se sério a questão da escrita, a questão do escrever, eu retomo, né, a questão da gramática. Entender a gramática é algo extremamente necessário para que se consiga ter a coesão no texto, para que se consiga trabalhar a língua da melhor forma, expressando a linguagem. E a Camila, eu conheci através do Instagram, Camila, que é de São Paulo, e eu participei inclusive fui a primeira a me inscrever, né, no Escritora Nota 10. Escritora Nota 10, que é um curso voltado a escritoras. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, e antes de você falar, eu queria dizer que participar, né, do curso e a forma como a Camila nos traz as informações do português, que às vezes são regrinhas um tanto quanto chatas de serem entendidas, que uma vírgula ou um ponto no lugar errado mudam tudo, mudam todo um significado. Eu e o Edson conversávamos há pouco, que ele comentou que gravava para a publicidade e quando enviava os textos, a questão dos pontos e das vírgulas mudava completamente a questão da entonação. Edson, se você quiser conversar um pouquinho com a gente aí, contar um pouco sobre.
Bom dia, ela não está me vendo aqui, mas eu estou na técnica da rádio aqui. Bom dia, Camila, bem-vinda, obrigado. Realmente, quando a gente grava ou a gente pronuncia, né, uma frase fora de entonação, né, às vezes muda todo o contexto do que você quer passar para o teu ouvinte, né? E acho que na literatura também, né? Quando você escreve uma frase, às vezes, fora, né? Por isso que precisa do trabalho da Camila, né? Para revisar e colocar tudo certinho.
Exatamente.
Os pontos nos is, né, Camila? Mais ou menos isso?
É como se fosse mesmo. Tem uma parte da pontuação que, é, apesar de a gente defender que uma pausa, por exemplo, não necessariamente significa o uso de uma vírgula, é, a entonação ela influencia a pontuação, né? E, por exemplo, o tom de uma pergunta, o tom de uma exclamação, ou então a duração de uma pausa, tudo isso é, são coisas que influenciam a forma como um texto é lido mesmo. Então, eu concordo que faz toda a diferença mesmo, dependendo de como, no resultado final, né, de como essa frase vai sair, de acordo com a forma como você pronuncia, e que também tem a ver com o texto mesmo.
E a criação do texto, né? Nós, escritores que trabalhamos com a palavra, às vezes a gente acostuma tanto com o texto escrito que a gente não percebe alguns detalhes, pequenos detalhes que mudam todo o contexto do que a gente quer expressar, do que a gente quer dizer. E a Camila é uma destas revisoras que eu tenho uma admiração gigante, porque ela dialoga, a Camila conversa. Se é exatamente isso que você queria dizer, era isso que você queria passar, eu sugiro que essa mudança seja feita assim, você concorda? Então não é aquela revisão cirúrgica de que elimina a opinião do autor, mas a Camila conversa com a gente para que a gente consiga chegar a um melhor resultado no todo. E falávamos, né, anteriormente, que eu tinha comentado sobre o escritor a nota 10, eu gostaria que você conversasse um pouco sobre. Você tem ideia de trazer outras turmas? Como é que está?
Bom, começando que, de fato, a Si foi a primeira pessoa a se inscrever oficialmente quando eu abri a primeira turma do curso em 2021, se eu não me engano. E... é, o propósito do curso era que o ensino do português, que a forma como eu abordasse assuntos específicos, temas específicos do português, fosse não para que a gente decorasse uma regra, mas porque as regras, ou então o português que é ensinado, ele serve para a gente entender como ele funciona, né? A gente já, por exemplo, uma criança, ela pode já saber falar português sem saber as regras, né? E sem ter uma noção de, por exemplo, ah, isso é um verbo, isso é um adjetivo, isso é aquilo. Então, a gente já tem como se fosse uma gramática interna. Só que quando a gente conhece esse estudo do português, isso capacita a gente a ter mais controle na hora da escrita, né? A entender as nuances que o texto, que uma frase pode criar. Por isso que também perguntava, né, para si, será que é isso mesmo que você quer? Porque é isso que essa estrutura tá trazendo. E aí, então, o objetivo do curso era isso, né? Capacitar escritores, escritoras dessa forma. Claro que escritoras também estão bem-vindos, mas o meu público, ele é em sua maioria feminino, então já quis trazer esse foco também. E então, o curso sempre teve esse objetivo, né? De capacitar escritoras para que, como o português, como a gente usa o português para escrever, entender que nessa... ao conhecer o português, como ele funciona, o que está nos bastidores da construção de uma frase, porque o texto ele é composto, né, por essas frases, que elas tivessem mais poder na sua escrita. E porque, apesar de o revisor ele estar ali, tem escolhas que são do próprio escritor, né, que vão manter o tom de voz dele, a escrita, vão manter a essência daquilo que o escritor quer dizer, né? E fazer com que a interferência do revisor não apague isso. E aí o curso ele já tem se estendido nesses 2 anos, eu ofereço algumas turmas no decorrer do ano. A próxima, ela vem provavelmente agora no fim de maio ou no começo de junho, eu ainda vou bater o martelo na data. A última foi em janeiro e a gente tem um acompanhamento, né, de algumas semanas. Na turma que a Si participou, foi a primeira, a gente fez toda a aula com... todas as aulas eram ao vivo, né? A gente tinha aula toda semana e com algumas atividades também, mas pelo próprio aproveitamento do curso, hoje as aulas em si, elas são gravadas e a gente tem um acompanhamento ao vivo para que aí sim a gente tenha esse debate, né, sobre as questões e para que a própria exposição do conteúdo não se torne tão cansativa. Então aí as pessoas, elas podem assistir as aulas teóricas no tempo delas, por exemplo, parar para fazer anotação, tirar uma pausa para beber uma água, alguma coisa assim. E nos encontros ao vivo a gente tem esse espaço para discutir sobre as aulas, os temas e expandir todo o potencial daquele conteúdo, né?
E que os encontros ao vivo e online são sempre muito proveitosos, diga-se de passagem, né? A Camila torna o português um tanto quanto mais claro, um tanto quanto mais possível e aparentemente acessível. Que a função da língua e da linguagem é comunicar. Então, quando a gente consegue ter esses macetes e entender a construção de uma frase, quando a gente pensa no para quem a gente quer comunicar, né? Para quem ou para quem a gente quer comunicar, que a gente sabe trocar a palavra do para ou pra, que as duas versões estão corretas, a gente consegue trazer uma naturalidade maior para a fala, para o contexto em que está sendo usado. Então, a linguagem formal, a linguagem não informal, isso é de grande relevância para entender. Às vezes há misturas nesses textos, dependendo dos personagens que fazem parte de uma história ou dependendo do que você quer contar, né? Então, ter esse domínio da língua faz com que a gente sempre consiga já, automaticamente, depois que você entende a função de cada palavra dentro de uma frase, você consegue construí-la de uma forma mais fácil. E também se torna mais coerente todo o texto, mais coeso. E Camila, você iniciou com a questão da tradução, não é? E houve ali uma reviravolta. Você já contou várias vezes essa história para mim, já conheço ela, mas adoro ouvi-la. Gostaria que você contasse para os nossos ouvintes que nos acompanham um pouquinho de como foi esse apaixonamento, né? De ver-se, sonhar-se tradutora, mas no caminho e no processo você mudar todo o contexto e buscar a questão mais para a língua portuguesa mesmo.
Essa é uma história mesmo para tipo, que marcou mesmo a minha trajetória. E como eu tinha comentado, eu pretendia trabalhar com livros, né, como tradutora. E por que especificamente ser tradutora? Porque na época o foco era trabalhar com a língua inglesa, né? Era algo que eu já gostava, então essa questão da língua estrangeira. Eu pensei, livros, língua estrangeira, vou para a parte da tradução mesmo, ao invés de, por exemplo, custar editoração, né? Ou então fazer uma própria letras já com foco, o curso de letras com foco na parte do português direto, para trabalhar como editora, alguma coisa assim. Então, o foco era trabalhar com a língua estrangeira. E o que eu não imaginava era que quando eu entrasse no, como eu tinha comentado, no curso de tradução, eu teria muitas aulas de português. Eu não imaginava que eu fosse ter muitas aulas de língua portuguesa, tanto quanto eu tinha de língua estrangeira. E essa foi uma das primeiras ações, né? O tradutor, ele precisa conhecer bem, porque não é só entender o que está no texto na língua estrangeira, é saber construir, reproduzir isso no português, né? E então, era muito importante que nós, como futuros tradutores, tivéssemos esse conhecimento do português, não só gramatical, mas também linguístico, né, sociolinguístico, e de muitas matérias que a gente teve sobre, sei lá, análise do discurso, são umas coisas mais teóricas também que vão abrindo o nosso horizonte para esse olhar crítico em relação a como o português funciona. E foi curioso porque nesse processo eu fui entendendo algumas coisas que antes pareciam enigmas. Eu falava, eu não entendia o porquê algumas coisas aconteciam na frase. Eu falava, por que você fez? Aí a gente entende porquê. E eu, ao participar de aulas práticas de tradução, eu também entendia, fui percebendo que uma mesma frase numa língua estrangeira poderia ser traduzida de formas diferentes. A gente fazia esse exercício em sala de aula, todo mundo traduzia um texto diferente. Aliás, a gente traduzia o mesmo texto, mas cada um, de vez em quando, surgia com uma solução melhor para aquela tradução, às vezes mais natural, às vezes não tão natural, às vezes que dava uma outra ênfase. E ali eu percebia, nossa, tem tipo formas diferentes de, entre aspas, dizer a mesma coisa. Claro que nunca é exatamente a mesma coisa, são nuances, são ali traços que vão diferenciando uma da outra, e aí tudo depende do seu objetivo, né, de você falar, não, eu quero focar nisso, eu quero focar naquilo. E isso meio que abriu um leque pra mim, pra perceber essas nuances, porque se eu via que tinha diferença, que nas sutilezas tinha diferença, de repente você vai analisando as frases que você vê por aí, pensando, nossa, por causa disso, eu tenho esse sentido, mas se eu quisesse fazer daquela outra forma, eu poderia escrever de uma outra forma. E aí nisso, eu fui entendendo que isso estava relacionado ao português mesmo, e isso chamou muito a minha atenção, me deixou muito curiosa. E aí foi a partir disso mesmo, dessa curiosidade, ou então até de ter essa curiosidade instadada, através dessas análises e tudo mais, isso expandiu o meu horizonte para perceber essas formas diferentes de lidar com o português. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu falei, não, aqui eu tô ganhando também, né? Porque é uma parte muito, muito legal também, que é relacionada ao próprio português, ao revisar textos.
Que bacana essa história. Sempre gosto de ouvir, não me canso de ouvir, né? Que às vezes a gente traça um caminho e no caminho a gente descobre que há possibilidades bem maiores do que a gente imaginou. Você chegou a traduzir algum livro oficialmente que foi publicado ou não?
Não cheguei. Eu já fiz trabalho voluntário de tradução por aproximadamente um ano e meio. Às vezes faço alguns trabalhos voluntários de tradução até hoje, mas oficialmente não, e essa que era a questão também, porque quando eu me formei, eu não sabia como entrar no mercado editorial, eu não sabia como, eu fiz a tentativa, né, de mandar currículo para a editora, mas é um processo que demora, é um processo que exige muita confiança de quem é contratado, e para quem tinha acabado de se formar, era um pouco mais arriscado, né, assim, para uma editora apostar num novato, entregar um texto que vai ficar na mão desse tradutor por 2-3 meses, que vai receber uma quantia muito alta, né, um investimento alto da parte da editora, e que é a parte mais custosa em relação à revisão, preparação, é a tradução, e que se tivesse algum erro, né, se fosse uma tradução muito ruim, ia custar o dobro ainda para a editora se fosse... para consertar isso. Então, é uma parte mais arriscada de você entrar no mercado como tradutor iniciante, né? E a revisão foi a porta de entrada nisso. Então, eu já revisava desde o processo da faculdade. Eu tinha amigas escritoras e para elas eu já revisava o texto por gosto mesmo, por gostar e a gente ter essa parceria. E aí nisso eu fui entendendo, não, aqui eu tenho uma porta também, eu já tô revisando os textos delas, eu posso investir nisso até para pagar as contas, né? Já que não tenho a outra porta aberta, eu posso ver essa janelinha aqui e aproveitar. E no fim deu muito certo, né? Foi um longo processo, né? Entre gostar, entre começar a gostar mais do português e de fato começar a trabalhar com ele, mas aí eu fui entendendo que era realmente aquilo que eu gostava e que eu gosto e que acabou dando muito certo, graças a Deus, e foi a jornada que se seguiu até hoje.
Que bacana. E antes da gente entrar na questão do mercado editorial e da tua escolha por trabalhar com autoras e autores independentes, eu gostaria de ler um poema pra gente. E o poema que eu vou dividir com vocês é da Cecília Meirelles, nossa grandiosíssima poeta, e se chama Motivo. Eu canto porque um instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo e nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo, sei que canto. E a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa retimada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Poema motivo, Cecília Meirelles. Falávamos sobre... damos a deixa, né, de falar sobre a questão da escolha pelo mercado editorial. Assim como, eu trilho o caminho independente como autora, você também trilha esse caminho conosco, de certa forma, nos dando esse suporte através, não de selos editoriais. E tem muitos autores e autoras independentes nessa busca. Então... eu gostaria de saber de você o que faz você tomar essa escolha, olhar para o mercado editorial independente e trilhar conosco esse caminho.
Bom, eu começou com esse contato com escritoras que eu já tinha, antes mesmo de me formar, e uma dessas minhas amigas, ela já conhecia escritoras que publicavam na Amazon. Eram as escritoras dos romances, né? Que hoje em dia, e na verdade desde aquela época, já dominavam os livros mais vendidos da Amazon. E ela, e eu lembro até que ela comentava comigo sobre, sobre como essas pessoas publicavam os livros, e esse era o trabalho delas, né? Elas já publicavam direto na Amazon ali, elas criavam a renda delas e tudo mais. Mas de certa forma também foi um processo natural, como eu falei, de eu não conseguir logo de cara trabalhar com editoras por toda essa questão de demorar, de ser um processo um pouco mais delicado para você já começar traduzindo para uma editora. E nisso, essa própria amiga mesmo, ela, por ter já esse contato com outras escritoras, era um mercado que eu não conhecia muito a fundo, era mais ela que comentava comigo, e que eu não via, por exemplo, em outros nichos, né, outros livros além dos de romance que ela comentava comigo, mas é ela que começou a me indicar. Eu revisava para ela, e como ela tinha esse contato com outras escritoras que também queriam publicar o livro delas, precisavam de alguém que fizesse esse trabalho para elas, né, ela me indicou. E aí nisso, aos poucos, eu pensei, eu vi, né, que tinha essa janelinha aberta, e aos poucos eu fui até conhecendo esse mercado, perceber que era um mercado muito maior do que eu imaginava, e que graças a Deus tem crescido muito mais. Acho que desde a pandemia também foi um mercado que cresceu bastante, desde 2020. E então a minha escolha, ela foi um pouco natural. Eu tive esse privilégio de já conhecer uma pessoa que estava inteirada, e eu fui naturalmente me inserindo nesse meio, né, conhecendo cada vez mais esse mercado, entender que era uma alternativa, e é uma alternativa tão tão viável, tão como eu posso dizer, tão validada como a própria publicação tradicional, né? São só meios diferentes, mas que também tem alcançado muitos leitores, que tem crescido bastante. E foi o processo aí.
É bem colocado, né, que você diz a questão da edição tradicional ou via viés editorial. Dentro do contexto do escritor independente, ainda um certo preconceito. Quando nos apresentamos como escritores independentes, há uma barreira muito grande para conseguirmos nos inserir no mercado das livrarias por diversos fatores, e às vezes não abrem nem a porta para conhecer a obra, e você já recebe um não assim redondo de cara, e daí você busca outro e busca outro. Então são muitas editoras que vão fechando as portas para o escritor independente, e isso torna difícil o acesso às nossas obras também. E eu queria frisar apenas, né, de que o escritor independente, não por ser independente que ele faz a sua obra de uma forma desleixada, ou que ele não tem cuidado e carinho pelo livro. Eu acho que é muito, muito pelo contrário. Eu acho que o escritor independente que se põe e se prostra a fazer esse caminho é porque ele tem na literatura algo que ele realmente acredita, e ele leva todo esse trabalho, todo esse cuidado e toda essa atenção que ele tem como algo muito sério. Então ele busca profissionais que vão fazer com que o seu trabalho chegue até o seu leitor da forma mais mais singela, mais bonita e mais profissional possível. O mercado independente não significa não ser profissional. Muito pelo contrário, às vezes é muito mais cuidado do que os processos editoriais convencionais e tradicionais.
Isso é verdade. Por um lado, eu acho interessante a gente lembrar que profissionais medianos, profissionais ruins, pessoas que fazem o seu trabalho de uma forma não legal, existem em todo e qualquer contexto. Existem médicos que não são bons, advogados que não são bons, e livros de editoras também que, mesmo publicados, infelizmente deixam a desejar de alguma forma, né? E que, por um lado, se a gente tem o mecanismo da Amazon, por exemplo, e que não é só a Amazon, tem pessoas que, como você mesma, que publicam livro com gráficas mesmo, fazem a versão impressa, mas que ainda que seja um processo em que, com a Amazon, por exemplo, seja aberto a qualquer um, não necessariamente só porque você está lá, porque você publica um livro, que você você é um sucesso garantido, ou então que... vamos dizer assim, não é como se ali não tivesse um filtro também, porque existem pessoas que de fato se dedicam, que de fato colocam o seu trabalho, e aqui é questão de a gente saber reconhecer mesmo, como você falou, são pessoas que são dedicadas, são pessoas que estão lutando pelo seu sonho, pelo seu objetivo, pela carreira, de apenas de um método diferente, né? É um meio diferente para chegar lá. E a gente tem não só as editoras tradicionais, né? Tem as editoras que elas fazem elas são aquilo que a gente chama de editoras gráficas, que na verdade escritores eles pagam para serem publicados, e que a gente sabe que é um filtro diferente também de publicação do que um selo tradicional, né? Então, existe de fato essa barreira de, por exemplo, você chegar numa livraria com um selo, falar, olha, o meu livro é de tal editora e por isso eu quero, seria legal se eu tivesse um espaço aqui. Só que é de fato um mito achar que só porque não tem um selo de uma editora que ali não tem qualidade. Livros bons e ruins vão existir em tudo, em qualquer contexto, dentro e fora das editoras, mas que o mercado ele tem crescido muito, esse mercado chamado independente, ele tem crescido muito mesmo. Eu acho que a questão da própria literatura nacional, de leitores jovens, tá, terem mais gosto pela literatura, descobrirem que, por exemplo, escritores brasileiros que são bons não são só os clássicos, que hoje a gente já tem escritores contemporâneos já, que estão publicando livro nessa nossa época mesmo, estão conquistando leitores. Eu tive a experiência da Bienal do Livro, você também estava lá, né, na Bienal do Livro de São Paulo, e era muito curioso como os escritores brasileiros estavam lá, assim, dominando, cheios de fila de autógrafos, de gente querendo participar com eles. E nisso, são pessoas que começaram no independente. É curioso isso, porque eles, de fato, foram pessoas que começaram publicando sozinhos. Eles publicaram um livro na Amazon. Não sei se algum deles chegou a fazer uma edição física, mas que, por eles terem dado esse passo... Hoje, depois eles chegaram em editoras porque eles deram o primeiro passo. E hoje eles estavam lá na Bienal conquistando legiões de fãs, enchendo os corredores de gente procurando eles, porque eles começaram no independente. Às vezes você vê ali um selo editorial, mas eles começaram. Eram os mesmos profissionais entregando a mesma história. Claro que ali é com as editoras, o livro passa de novo pelo processo deles, né?
Tem um alcance maior também, automaticamente, né? A divulgação se torna mais ampla do que o movimento independente por si só. Porque a editora também teve um começo e agora está no seu auge, né? Então, quem não sonha entrar numa companhia das letras quando se pensa em escritor? Mas todo caminho e todo processo é um e é único. E como você disse, chegaram ali porque começaram. mas especificamente porque não desistiram e seguiram acreditando que o que faziam era bom. Então, é tão bonito de ver, né, pessoas realizando e chegando a esses lugares, e que dá um gás para a gente entender que a gente não está sozinho, que alguém nos vê, que alguém nos lê. E o mercado independente tem muitos leitores. Eu vejo que o meu caminho é recente, são 4, 5 anos. 2020 eu publiquei o meu primeiro livro. Mas quando nós falamos em números, para um editor, um escritor independente, o meu primeiro livro já passa de 400 exemplares de livros vendidos. Já ultrapassa esse número. Então eu, que faço esse movimento solitário, que faço esse movimento sozinho, é um número expressivo, é um número muito grande. Poxa, são 400 pessoas que acreditaram no meu trabalho. Poderia ser maior? Poderia. Então, quem nos ouve, apoiem o mercado independente, a literatura independente de quem está nesse caminho. Não significa que não há qualidade, muito pelo contrário. Há dedicação, há sempre a busca por profissionais que olham com o mesmo amor e com o mesmo carinho que a gente tem pela nossa obra. E por isso que a gente publica e por isso que a gente quer trazer coisas com qualidade também. E... enfim, frisar, apoiem a literatura independente, apoiem os autores independentes e quem está trilhando esse caminho, porque todos estão na busca, né, por um reconhecimento, querendo ou não, porque quanto mais alcance tiver, quanto mais pessoas estiverem falando no nosso nome, quanto mais pessoas estiverem nos lendo, mais alcance a gente tem. Então, com as redes sociais hoje, é amplo, é uma amplitude gigante. Então, não deixe de marcar, não deixe de publicar um poema que você leu, se você comprou o livro, se você recebeu. Eu até, inclusive, falando nisso, estou aqui com um livro do meu amigo Alan Figueiredo, que se chama O Silêncio. E nós já estamos nos encaminhando para os 5 minutos finais. Meia hora passa correndo, meia hora passa voando. Um dedo de prosa de meia hora, quando a prosa é gostosa, passa mais rápido ainda. Então, Camila, depois eu vou falar do livro do Alan. Mas antes eu quero que você finalize a sua participação, que você deixe mais algum recado que você queira deixar, que você queira frisar. Então, deixo com você a palavra, agradecendo mais uma vez o aceite, agradecendo mais uma vez por ter me aceito, de certa forma, que era algo que te tirava da tua zona de conforto. Você que sempre foi do romance e das novelas e das histórias de narrativas mais longas e não tinha tanto conhecimento com poesia, que foram trocas valiosíssimas as minhas e as tuas, né? Fomos aprendendo juntas. E então eu só agradeço por você estar comigo nas duas obras que a gente já fez e nas futuras que estão para caminhar aí para um futuro lançamento. E agradecer por ter aceito estar conversando aqui comigo. Deixo um abraço já para você e com você os minutos finais da sua fala.
Eu que agradeço por vocês me receberem e a gente ter esse papo. Conversar com você, Fih, é sempre um privilégio. Você sempre traz reflexões muito, muito boas. É sempre muito gostoso conversar com você e, de fato, passa voando. E o que eu gostaria de deixar é que foi de fato um desafio, né, a gente ter começado a trabalhar juntas, mas como é legal quando a gente aceita o desafio e como a gente aprendeu durante esse caminho. Ter trabalhado nos seus livros foi uma experiência muito, muito rica. Eu acho que as pessoas realmente não têm como imaginar como foi rica a troca que a gente teve. Foi. Nessa questão de entender o funcionamento do português na prática, né? Em todas as questões de, por exemplo, quando a gente revisou junto. A gente fez esse processo de revisão juntas mesmo, teve uma vez. Nesse segundo livro, a gente se reuniu presencialmente para revisar em conjunto. Foi uma troca muito rica, foi muito legal. É uma coisa que não é muito comum de acontecer, mas que ali a gente permitiu entender de fato o texto, de dar um espaço muito maior para a sua voz, para entender aquilo que você queria trazer para o texto. Então, foi uma troca muito, muito rica para mim como profissional também, além de estar na sua companhia, que é sempre muito, muito bom. E o que eu deixo é o português e a literatura, assim, eles são parte da arte que a gente tem, né, desse nosso acesso à cultura. E fico também o incentivo, né, de ir para ler mais, para que desvendar novos livros, novos autores, para que a gente esteja sempre aberto também a crescer. E lembrar que o português, ele é sim pra gente que escreve, ele é a nossa ferramenta de trabalho, e sempre tem como a gente crescer mais enquanto a gente conhece, enquanto a gente experimenta esse mundo de aventuras, né, que a gente tem.
E, por favor, deixe os seus contatos e redes sociais para que as pessoas que nos ouvem possam te acompanhar, que a Camila sempre traz muitas dicas de português no Instagram dela. E além de ficar ligadinho para quando surgir, né, a nova turma do Escritora Nota 10, caso alguém queira participar e estar desvendando os mistérios da língua para conseguir compreender melhor a linguagem.
Bom, pode me encontrar principalmente no Instagram, que é @CamilaRevisa. Super simples, @CamilaRevisa. Em breve vai sair já mais conteúdo, a turma nova em breve. Fico aqui de novo, agradeço o convite de vocês.
Obrigada, Camila, e estamos já nos minutos finais. Daqui a pouquinho você cai aí, né? que desliga a nossa videochamada. Quero te deixar novamente um abraço. E volto a falar aqui, então, da literatura independente. Volto a falar da importância de apoiarmos os escritores, todo o mercado editorial independente. E falava do meu amigo Alan Figueiredo, que lançou o livro O Silêncio. E vou dividir com vocês o poema Silêncio Profundo. Eu juro que estou vivo. Ainda não morri. Vejo memórias, sonho acordado, choro, me dão de comer. Outro dia, num carinho alheio, vi minha mãe a sacudir as roupas. Seu vestido vermelho era tão real. Ah, mas seu cheiro, quase pude tocá-lo. Do lado de fora do mundo, é tudo sempre o mesmo. Quando tudo aconteceu, todos queriam saber do meu silêncio. Hoje ninguém mais fala comigo. Falam de minhas funções vitais, como se fosse o que restasse da vida. Juro que ainda não morri. Já desisti de gritar por dentro. Luto a partida já vencida. Um adeus sem palavras finais. Minha filha ontem veio me visitar. Nem tocou em mim. Sua voz embargava e meu coração acelerava. O silêncio nem sempre é ignorar. Que meu último poema seja este. Perdido dentro de minha cabeça, haverá um tempo que meu silêncio será esquecido e tudo o que falei, perdoado. O que restar disso serão cinzas no vento. Silêncio Profundo é um poema de Alan Figueiredo, grande amigo meu, poeta, que está lançando o livro Silêncio. Eu queria agradecer aqui a audiência de todos, agradecer a parceria do Edson, que está sempre aí nos apoiando, no suporte.
Nós que agradecemos sempre, Simone, a sua presença e a presença sempre aí dos seus convidados, que sempre nos enchem aí de muito conhecimento.
E queria dizer, né, antes de finalizar esse Versificando, queria deixar também aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que se fizeram presente no domingo, no lançamento do livro Alfredo em um Sonho Todo Azul. Que equipe maravilhosa que tínhamos conosco presente, pessoas maravilhosas na plateia também. Saber que tantos acreditam em sonhos, acreditam na literatura. Não tínhamos a Camila, que foi quem fez parte de toda a construção do livro, então são várias mãos que constroem uma obra, que constroem uma história. Agradecer, deixar o meu carinho a todos que se fizeram presente. Alfredo segue à venda. Quem quiser adquirir tanto o Alfredo quanto as minhas outras obras, encontre em simoneguil.com ou nas minhas redes sociais. É só dar um alôzinho no direct que a gente combina e conversa. E fica aqui o meu agradecimento, um grande abraço a todos e espero vocês na semana que vem, que a Camila esteve passando férias na Itália e o nosso convidado da semana que vem será Saulo Pessato, que hoje mora na Itália também. Então a Itália, bacana, predominando por aqui nesse Versificando.
Até mais, Simone.
Até.
Até mais para a nossa audiência. E na quinta-feira a gente volta com o Versificando a partir das 10 horas da manhã, aqui na Estúdio FM. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.